Então nós precisamos entender isso, que essa árvore não se aplica apenas ao mal, mas também ao bom. Porque o bom também é fruto do egoísmo. O bom também é um apego. O bom também vem de paixões e desejos realizados.
Eu falava da vicissitude, que alternância de bom para graça,
de bom e mal.
Seria então o bom e o mal.
Por que que eu estou dizendo isso? E aí eu vou entrar no trabalho prático de lá. Trabalho prático do espiritual. Porque senão vocês vão ficar querendo tratar só o mal. Só aquilo que a pessoa vem reclamar. E com isso você vai nutrir esperanças que as coisas fiquem boas. É preciso trabalhar as opções de mal, mas também as opções de boa. Porque o trabalho do espiritual é levar o espírito para o meio. Não tirar de uma ponta e fazer para outra. Para que se aprenda a viver, é preciso estar no meio. Qualquer ponta que você tiver, cai. Que faz mais peso numa força. E aí eu pergunto, o que é o meio de dois extremos? Ponto de equilíbrio. Não é o nada. Há um pensamento que diz que o meio é o nada, é o zero. Mas isso é ilusão. O meio é o ponto onde os extremos existem em gênero, número igual, com a mesma intensidade, e um anima o outro. Então, no bem, que é o ponto central, existe o bom e o mal. Só que o bom e o mal existem igual intensidade, número, que um anula o efeito do outro.
Isso que chama ponto de apoio.
Isso é isso, exatamente isso. É o ponto de equilíbrio, ponto de apoio. Então aí está o trabalho do território. É pegar essa árvore e desintocá-la, mas não acabando com ela, mas levando e plantando ela no meio. Agora eu compliquei tudo.
Não pode matar nem o bom nem o mal.
Não pode matar nem a árvore boa, nem a árvore má. Nem a árvore que é problema, nem a árvore que é solução. Tem que plantar as juntas.
Joelho
aqui. Então veja, quando eu falei acabar com as coisas, não foi no sentido de eliminá-las, mas no sentido de eliminar o valor que as coisas têm para você. No caso do paciente. Não é que a mãe vá deixar de sentir-se ofendida, mas essa ofensa vai ter o mesmo valor do amor de Deus. E aí, Xaninha? Porque senão você vai querer tirar ela de sentir-se ofendida para levar para o outro lado, para não sentir-se ofendida. Mas não era isso.
É para juntar aqui.
O sentimento de ofensa, de sentir-se ofendido, continuará existindo. Mas o que ela não pode é dar o valor que dá hoje a este sentimento. Agora eu consegui. Porque vocês são seres humanos. Vocês são espíritos guiados pelo ego. E o espírito guiado pelo ego é essencialmente dualista. O que não é banco é pedra. O que não é chato é água. O que não é bonito é feio. Mas veja, o universo não é partido. Então não é tudo que não é bonito é feio. Tem coisas que não são bonitas, mas também não são feias. Este é o caminho que o espiritólogo passa. Um caminho onde ele não transforma o feio no bonito, mas ele simplesmente ensina o espírito a viver o feio sem sentir-se enfeiado.
Eu consigo entender, por exemplo, do caso da mãe. Mas pensando, esse filho, só ele ficava o tempo todo feito um papagaio ofendendo a mãe.
Acha físico pra mim.
Que tem?
Não, é a mãe passa a aceitar aquilo, quer dizer, é compreender a situação toda, então ela vai sentir ofendida. Mas esse filho.
Ela vai ver a ofensa, mas não vai dar o valor de ofendido que ela tem hoje.
Que ela estava antes, né?
Tá certo.
Não, essa coisa acontece até com amigos e marido e mulher e todo mundo. Não é só filho.
Esse filho,
né?
tem uma transformação dele também?
Foi.
Ele vai ficar a vida toda.
Quem disse que ele está vivendo problemas? Você, né?
Não.
Você que achou que o ato dele ofender é problema.
Não, porque assim, se ele ofende, tem alguma coisa interior nele.
Sim, mas quem disse que a ofensa é ruim para que precisa ser transformado? Isso ele é um missionário que nasceu só para ofender. Assumiu a encarnação com o simples objetivo de atazanar a vida da mãe por amor. Ele precisa se reformar?
Mas a mãe...
Olha você querendo trabalhar. Olha só, olha você querendo ligar um problema a outro problema. Não existe. Problemas são individuais.
Como seria então o honrar pai e mãe?
Não sei, pergunta ao Papa, foi ele que escreveu isso. Na Bíblia não tem isso? Na Bíblia não tem isso? Honrar pai e mãe seria dizer assim. E a mãe que espere, porque eu estou conversando com meus irmãos, filhos de Deus.
Eu fiz assim, por exemplo.
Honrar pai e mãe seria dizer assim. Jesus, eu vim para colocar filha contra pai e filho contra mãe. Esse seria um rapaz,
mas eu quero explicar bem. Por exemplo, não tenho problema com o filho, mas assim, o filho começou lá. Ofendeu. No início a mãe se sentiu ofendida e tal. Depois alguém perdeu a ofensa. Ela se curou toda espiritualmente. Você vai ficar a vida inteira continuando a ofender?
Não sei, quem sabe é Deus, pode ser até que ele morra.
Ah, porque comprei a missão.
Só comprei a missão. Eu não sei. Agora, se ele tiver problema, é outra coisa e eu não sei, ainda não entrei nesse problema. Eu estou tratando da mãe. O filho ainda não chegou aqui, o espiritólogo não está até distante.
É um problema.
Na hora que eu tiver, se eu estiver tratando os dois, na hora que eu estiver tratando eles, esqueça a mãe.
O ideal é a gente pensar sempre assim, né? Que o outro é sempre por missão. Se a gente avaliar
que
o outro é sempre o missionário.
Desculpa, não pense assim. Isso é verdade. A vida se compõe de dois momentos. O momento em que você vive a vicissitude, ou seja, a sua vida, e no momento que você age com o outro, é Michel. Então, quando você age com o outro, é Michel. Quando alguém age para você, é sua vida.
É mais fácil pensar assim, pai. Porque a gente não vai nem correr o risco de estar julgando o outro. Porque você sempre fala, o outro falou porque era a missão dele falar. Então você analisa só a pessoa, nem pensa no outro.
Não, e virtólogo nem pensa no agente. Só monta a árvore da pessoa. Só descobre a árvore da pessoa.
Quando fala no livro dos espíritos que a gente encarna por expiação ou missão, na verdade a gente encarna pelos dois, expiação e missão.
Tem
a
expiação
e a missão dos outros.
Tem ainda um objetivo, a encarnação. O espírito como um corpo de acordo com o mundo que vai habitar para ir seguindo as ordens de Deus a partir daquele ponto de vista, ou seja, zelar e xixitinho, cumprir o que Deus determina. Então tem as duas coisas para a carachão. Tem a vicissitude, que é o que você vive, o que o outro faz para você. E tem a lixão, que é o que você faz para o outro, cumprir as ordens de Deus. E faz com critério de que há as vicissitudes dele. Mais nada. Então se você quiser dar um tapa nela, você não pode dar, se isso não for vicissitude dela. Poxa, isso é vida. Isso acontece desde a menor partícula viva até a maior. Isso acontece com os vírus, com as bactérias, com os átomos, tudo. Ficou claro? Deu para entender um pouquinho do início da ação?
Não importa o
fio. Se entender, esquece, né? Não importa o fio que se ganha, não é o fio que está aqui. O fio não tem nada a ver com o problema dela, porque o problema dela é a interpretação fundamentada nessas árvores, na árvore, no apego, no egoísmo, no apego, na paixão e no desejo, que ela está jogando em cima do fio. Então eu vou tratar dela. O fio, se um dia ele vier para minha mãe, eu vou tratar dele. Aí eu não sei mais quem é a mãe. Não importa, toda mãe é igual, todo filho é igual, todo pai é igual, todo homem é igual, toda mulher é igual. Tudo é fundamentado nessas quatro coisas.
Porque geralmente a pessoa aparece lá, ela não fala dessa, ela vai falar do problema.
Cara, o problema dela chega aos outros.
É os outros, ela vai contar a história dos outros.
E aí o espiritólogo diz, tá bom, conversa, mas eu sei que o problema não está nos outros.
Mas tem que ouvir, né? Tem que ouvir
também. Tem que ouvir, tem que ouvir o problema a partir disso aqui. Ah, meu filho não gosta de mim. Peraí, qual é a posse sentimental? Qual é a paixão? Qual é o desejo? Vixe ou mal? Este é o câncer que não está sendo visto. Você tem dores no estômago. Mas não é o estômago o problema. O problema é o câncer que está comendo o estômago. É a mesma coisa. Essa chama espiritual, essa chama espiritual aqui é o câncer que está corrompendo o estômago e você está cujando o estômago de estar doendo.